Um apelo aos obreiros de sustento próprio. Capítulo 5. Um ministério não assalariado. Necessita-se de obreiros não assalariados. O fardo da obra tem sido deixado em grande medida sobre aqueles que labutam sob salário. Mas não é assim que deveria ser. O grande campo missionário está aberto para todos, e os membros leigos de nossa igreja devem entender que ninguém está dispensado de trabalhar na vinha do Mestre. Segue-me. Quando Cristo chamou seus discípulos para segui-lo, não lhes ofereceu qualquer perspectiva lisonjeira para esta vida. Não lhes deu qualquer promessa de ganho ou honra mundana, nem fizeram eles qualquer proposta de quanto deveriam receber. Para Mateus, enquanto sentava-se na coletoria, o Salvador disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Mateus não parou antes de iniciar a obra para exigir um salário igual ao que recebia em sua ocupação anterior. Sem questionar ou hesitar, seguiu Jesus. Era suficiente para ele o fato de estar com o Salvador para poder ouvir suas palavras e se unir a ele em sua obra. O mesmo aconteceu com os discípulos chamados anteriormente, quando Jesus convidou a Pedro e seus companheiros para segui-lo. Imediatamente deixaram seu barco e redes. Alguns desses discípulos tinham amigos que dependiam da assistência deles, mas quando receberam o convite do Salvador, não hesitaram nem perguntaram: como sobreviverei e sustentarei minha família? Eles foram obedientes ao chamado, e quando mais tarde Jesus lhes perguntou: quando eu vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles puderam responder: nada. Hoje o Salvador nos chama assim como chamou Mateus e João e Pedro para a sua obra. Se nosso coração for tocado por seu amor, o item compensação não será prioritário em nossa mente. Nos regozijaremos por sermos coobreiros com Cristo e não temeremos confiar em seu cuidado. Se fizermos de Deus nossa força, teremos claras percepções do dever, aspirações altruístas. Nossa vida será pautada por um propósito nobre que nos elevará acima de motivos sórdidos. Deus proverá. Muitos que professam ser seguidores de Cristo têm um coração ansioso e perturbado porque temem entregar-se inteiramente a Deus. Eles não fazem uma rendição completa a Ele, pois recuam ante as consequências que tal entrega pode causar. A menos que façam esta entrega, não podem encontrar paz. Há muitos cujo coração está alquebrado sob um fardo de preocupações porque procuram alcançar os padrões do mundo. Escolheram o seu serviço, aceitaram suas perplexidades, adotaram seus costumes. Assim o seu caráter é manchado e sua vida se torna uma estafa. A preocupação contínua está corroendo as forças da vida. Nosso Senhor deseja que coloquem de lado este jugo de servidão. Ele os convida a aceitar seu jugo. Ele diz: meu jugo é suave e meu fardo é leve. A preocupação é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o princípio. Em cada dificuldade, ele tem sua maneira já preparada para trazer alívio. Nenhum bem reterá ele daqueles que andam retamente. Nosso Pai Celestial tem mil maneiras de prover para nós das quais não sabemos. Aqueles que aceitam o princípio de fazer o serviço de Deus Supremo verão as perplexidades se desvanecerem e um caminho claro ante seus pés. Encorajando a fé. O fiel desempenho dos deveres do dia de hoje é o melhor preparo para as provações do dia de amanhã. Não ajunteis todas as possíveis dificuldades e preocupações de amanhã, adicionando-as ao fardo do dia de hoje. Basta a cada dia o seu mal. Sejamos esperançosos e corajosos. Desânimo na obra de Deus é pecaminoso e irrazoável. Ele sabe de todas as nossas necessidades. A onipotência de Rei dos Reis, nosso Deus que é fiel ao concerto, une a bondade e cuidado de um terno pastor. Seu poder é absoluto e é a garantia do seguro cumprimento de todas as suas promessas para aqueles que nele confiam. Ele tem meios para remover todas as dificuldades, para que aqueles que o servem e respeitam os meios que ele emprega possam ser sustentados. Seu amor é tão imensamente acima de qualquer outro amor como o céu está acima da terra. Ele vigia sobre seus filhos com um amor que é sem medida e eterno. Nos dias mais sombrios, quando as aparências parecem mais proibitivas, tenha fé em Deus. Ele está cumprindo a sua vontade, fazendo tudo bem feito em favor de seu povo. A força daqueles que o amam e o servem será renovada dia a dia. Ele é capaz e disposto a derramar sobre seus servos todo o auxílio de que necessitam. Ele lhes dará a sabedoria que as suas variadas necessidades exigem. Disse o provado apóstolo Paulo. Ele me disse: minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim mais alegremente me gloriarei nas minhas enfermidades, para que o poder de Cristo possa repousar sobre mim. Portanto, eu me alegro nas enfermidades, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, em aflições por amor a Cristo, pois quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Trabalhem altruisticamente. A igreja inteira precisa ser imbuída de um espírito missionário. Então haverá muitos para trabalhar altruisticamente das mais variadas formas, conforme suas possibilidades, sem ser assalariados. Há demasiada dependência em máquinas, em trabalho mecânico. Maquinário tem seu valor e lugar, mas não os permitam tornarem-se demasiadamente complicados. Eu vos digo que, em muitos casos, têm atrasado a obra e deixado de fora obreiros que, em sua linha de trabalho, poderiam ter realizado muito mais do que têm feito os ministros que dependem mais do sermonizar do que do ministrar. Rapazes precisam captar o espírito missionário, estar inteiramente imbuídos com o espírito da mensagem. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Trabalhai em qualquer área, trabalhai onde Deus vos conduzir, e nas linhas que melhor se adaptem aos vossos talentos, bem como a alcançar as classes que até aqui tenham, infelizmente, sido negligenciadas. Este tipo de obra desenvolverá capacidade intelectual e moral, bem como capacidade de se adaptar ao trabalho. Os cristãos manifestarão o espírito altruísta de Cristo em seu trabalho, em conexão com todas as ramificações da causa. Não viverão nem o podem fazer em luxúrias ou condescendência própria, enquanto ao seu redor há sofredores. Que ninguém dos que levam o nome de Cristo seja covarde em sua causa. Por amor a Cristo, posicionem-se como se estivessem olhando para dentro dos portais abertos da cidade de Deus. A experiência de Paulo e as lições dela extraídas. Embora Paulo fosse cuidadoso no clarificar aos seus conversos os claros ensinos das Escrituras, referente à maneira apropriada de sustentar a obra de Deus, e embora, como ministro do Evangelho, reivindicasse para si mesmo o direito de deixar de trabalhar em atividades seculares para seu sustento, ainda assim, em várias ocasiões durante seu ministério nos grandes centros da civilização, ele trabalhou em uma atividade manual para sua própria manutenção. Havia alguns que eram contra o fato de Paulo trabalhar com suas mãos, declarando ser isso inconsistente com o trabalho de um ministro do Evangelho. Por que deveria Paulo, um ministro do mais alto escalão, ligar o trabalho mecânico à pregação da palavra? Não era o obreiro digno de seu salário? Por que deveria ele gastar em fazer tendas o tempo que poderia, para todas as aparências, ser colocado em melhor uso? Um exemplo de diligência. Mas Paulo não considerava como perda o tempo assim gasto. Enquanto trabalhava com Áquila, ele se mantinha em contato com o grande mestre, não perdendo qualquer oportunidade de testemunhar pelo Salvador e de ajudar os que estivessem em necessidade de auxílio. Sua mente estava sempre buscando conhecimento espiritual. Dava instruções em assuntos espirituais aos seus coobreiros e também apresentava um exemplo vivo de diligência e precisão. Era um trabalhador rápido e habilidoso, diligente nos negócios, fervente no espírito, servindo ao Senhor. Enquanto trabalhava em sua profissão, tinha um apóstolo acesso a uma classe de pessoas que não poderia ter alcançado de outra maneira. mostrava aos seus associados que habilidades nas artes comuns é dom de Deus, que providencia tanto dom como a sabedoria para usá-lo bem. Ensinou que mesmo na labuta diária, Deus precisa ser honrado. Suas mãos calejadas pelo trabalho não diminuíam em nada a força de seus tocantes apelos como um ministro cristão. Nem todos os que sentem que foram chamados para pregar devem ser encorajados a lançarem-se, bem como as suas famílias, imediatamente sobre a igreja para que lhes dê sustento financeiro contínuo. Rapazes que desejam exercer seus dons no trabalho do ministério encontrarão uma lição útil no exemplo de Paulo em Tessalônica, Corinto, Éfeso e outros lugares. Embora eloquente pregador e escolhido por Deus para fazer um trabalho especial, ele nunca se sentia superior ao trabalho, nem se cansava de sacrificar-se pela causa que amava. Uma inspiração para os humildes trabalhadores. Paulo deixou um exemplo contra a ideia que estava se alastrando na igreja de que o Evangelho só pode ser pregado com sucesso por aqueles que estão completamente livres da necessidade de trabalho físico. Ele ilustrou de forma prática o que pode ser feito por leigos consagrados em muitos lugares onde as pessoas desconhecem as verdades do Evangelho. Sua conduta inspirou muitos dos humildes trabalhadores com um desejo de fazer o que estiver ao seu alcance para propagar a causa de Deus, enquanto ao mesmo tempo se sustentavam através da labuta diária. Áquila e Priscila não foram chamados para empregar tempo integral ao ministério do Evangelho. No entanto, estes humildes obreiros foram usados por Deus para mostrar a Apolo o caminho da verdade mais aperfeiçoada. O Senhor emprega várias instrumentalidades para a realização de seu propósito. E embora alguns com talentos especiais sejam escolhidos para devotar todas as suas energias à obra de ensinar e pregar o Evangelho, muitos outros sobre quem jamais mãos humanas repousaram para ordená-los são chamados para cumprir um importante papel na salvação de almas. Há um amplo campo aberto perante o obreiro de sustento próprio. Muitos podem adquirir experiências valiosas no ministério enquanto empregam uma porção do tempo em alguma forma de trabalho manual. E através deste método, obreiros de valor podem ser produzidos para serviços importantes em campos necessitados, dando assistência aos seus co-obreiros. Paulo às vezes trabalhava noite e dia, não apenas para sua própria manutenção, mas também para que pudesse dar assistência aos seus colegas de obra. Ele partilhou seus ganhos com Lucas e ajudou Timóteo. Ele até mesmo sofreu fome às vezes para poder aliviar as necessidades de outros. Estas mãos, declarou ele, têm ministrado as minhas necessidades e as daqueles que estão comigo. Em meio à sua vida árdua de labuta e extensas viagens pela causa de Cristo, ele foi capaz de não apenas suprir suas próprias necessidades, mas também poupar um pouco para atender às necessidades de seus co-obreiros e para aliviar os pobres merecedores. Somente através de constante diligência e a mais acérrima economia, conseguia ele realizar tal feito. Bem podia ele apontar para o seu próprio exemplo ao dizer: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Condições de sucesso. O Senhor se alegra muito quando aqueles que vão como missionários mostram-se mais ansiosos pela salvação de almas do que pelo salário que irão receber por seu trabalho. Quando as testemunhas de Cristo trabalham sob a direção do Espírito Santo, quando são libertos de todo o egoísmo, almas são convertidas por seus esforços diligentes, pacienciosos e perseverantes. Na pobreza e no desamparo. Que duas ou mais pessoas iniciem juntas um trabalho evangelístico. Pode ser que não recebam nenhum incentivo específico daqueles que estão na direção do trabalho, mas serão mantidos mesmo assim. Sigam em frente, orando, cantando, ensinando, vivendo a verdade. Eles podem fazer o trabalho da colportagem e desta maneira introduzir a verdade em muitas famílias. À medida que avançam em seu trabalho, adquirem experiência abençoada. Tornam-se humildes pelo senso de sua pobreza e desamparo, mas o Senhor, de maneira evidente, vai à sua frente. Entre os abastados e os pobres, encontram eles favor e auxílio. Formam amizades profundas com aqueles por quem trabalham, um compartilhando os tesouros da palavra, o outro compartilhando sustento material, e ambos são abençoados. Até mesmo a pobreza dos obreiros é um meio de obter acesso ao povo. Ao passarem estes missionários pelas sendas de seu trabalho, são ajudados de muitas maneiras por aqueles com quem dividem o alimento espiritual. Muitos que se acham isolados são trazidos ao conhecimento da verdade, quando não fora por estes humildes professores, nunca teriam sido ganhos para Cristo. Uma tesouraria exaurida não é razão para atraso. Missionários de sustento próprio são frequentemente muito bem-sucedidos. Iniciando de maneira pequena e humilde, seu trabalho cresce sob a direção do Espírito de Deus. Tal trabalho todos que receberam a verdade em seu coração podem fazer. A providência abre o caminho para obreiros irem a lugares isolados e se portarem à mensagem que Deus lhes dá, seus esforços serão coroados com sucesso. Deus chama homens para trabalharem nos campos da seara que estão embranquecendo. Deverão estes obreiros esperar porque a tesouraria está exaurida, porque há apenas o suficiente para sustentar os obreiros já ativos no campo? Avancem pela fé e Deus será convosco. Aquele que sai andando e chorando, levando a preciosa verdade, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, verso 6. Nada é tão gerador de sucesso como o próprio sucesso. Seja ele garantido e o trabalho avançará. Novos campos serão abertos, muitas almas serão ganhas para a verdade. O que realmente se necessita é fé aumentada em Deus. Homens abastados para ajudarem. Por anos, esta pergunta perplexa tem estado em nossa mente. Como podemos levantar fundos adequados para o sustento das missões que o Senhor já foi adiante de nós para abrir? O Senhor deseja que homens abastados se convertam e atuem como suas mãos ajudadoras no alcançar outros. Ele deseja que aqueles que podem ajudar na obra de reforma e restauração enxerguem a preciosa luz da verdade e sejam transformados no caráter e levados a usar o capital que lhes confiou em seu serviço. Ele deseja que invistam os meios que lhes emprestou para fazer o bem, para abrir o caminho para que o Evangelho seja pregado a todas as classes, próximas e distantes. O compassivo Redentor convida seus servos a dar tanto a ricos como a pobres o chamado para a ceia. Ide aos caminhos e valados, e através de vossos esforços perseverantes e determinados, forçai-os a entrar. Que os ministros do Evangelho se apeguem a estes homens abastados do mundo e os tragam para o banquete da verdade que Cristo lhes tem preparado. Quando os pobres tiverem feito sua parte, há homens ricos que aceitarão a última mensagem se a maneira certa de trabalhar for empunhada. O Senhor tem preparado homens para serem seus mordomos e lhes tem confiado os meios para fazer o trabalho avançar. Quando os pobres tiverem feito tudo o que podem, para o avanço da obra, o Senhor trará homens de posse para fazer o trabalho avançar. A verdade se espalha quando obreiros cheios de vida a endossam por seu esforço pessoal, caracterizado pela piedade e a beleza de uma real santidade.